Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar.
Tá no ar o podcast do Nublog. Quem tá falando com vocês é o Rica Perrone. Depois de um longo período sem podcast, cá estamos de volta, eu e Arthur Mullenberg, e com novidades do Bertuzão.
Fala aí, Rica. Fala aí, galera. Depois de muito tempo, estamos voltando a nos encontrar. Felizão, aqui do Alto da Gávea, que tá fechando a tempestade. A gente tem um convidado especial. Aliás, convidado especial porra nenhuma. Ele agora faz parte do programa. É o nosso querido Tosa. Fala aí, Tosa. Manda um alô pra galera.
Fala aí, galera. Tosa na área. Beleza? Fala aí, Rica. Beleza, Artuzão? É, tamo aí no background aqui, no sapato. Vamos ver o que vai dar aí. Vamos que vamos aí.
Seja bem-vindo.
Resto pra caralho.
No sapato.
Então começa aí, Rica, eu sei que você tem uma pauta extensa. Você que
eu tenho
da pauta.
Ah, temos coisa pra cacete pra falar aqui do Flamengo. Um ano bombástico, muitos jogadores, né, importantes.
Então, vamos começar com a retrospectiva do Flamengo?
Acabou, pronto.
Beleza, foi uma merda do ano. Um abraço, até ano que vem.
Tá feita a retrospectiva do Flamengo.
Acabou o programa, vamos lá.
Que aninho bosta, né, cara?
Porra, meu irmão, que coisa, né? Que nhaca. Já começou muito mal, né? Já começou.
O que você acha que é pior para um clube de futebol? Nem brigar para não cair, porque pelo menos tem o destaque, ou ficar naquela zona que não acontece porra nenhuma?
Cara.
O esporte não é esse, mas se a gente fosse classificar hierarquicamente os micos do Flamengo ao longo de 2012, eu acho que em primeiríssimo lugar ficaria a desclassificação da fase de grupos da Libertadores, né? Pra mim foi um mico difícil de ser superado ao longo do ano. Só mesmo caindo, que a gente não conseguiu ainda esse ano, né?
Cara, é tanto futebol na minha cabeça que eu juro que eu não lembro. A eliminação do Flamengo esse ano foi aquela aos 47, que os caras fizeram gol e devolveram, foi isso?
Isso. Ficou lá Léo Moura chorando, ouvindo o radinho. Porra, enfim, foi horrível. Foi um negócio traumático, né?
A gente... Mas foi engraçado, vai.
Porra,
meu irmão. Engraçado pra quem, porra?
Pô, a mussarela já tinha derretido naquele último jogo. Porque a gente, depois que teve aquele empate catastrófico com o Olímpia aqui no Engenhão, o Tosa foi nessa porra desse jogo, ele sabe a merda que a gente fez naquele jogo, né?
Foi.
A gente entrou com os moleques pela primeira vez, metendo 3-0. E depois, compadre, começou a Joelzice, Joel e suas Joelzices, e a gente...
Você sabe que eu acho que esse jogo foi um divisor de águas, cara?
Pô, lógico, o ano acabou ali, pô.
Se o time ganha, cara, daquele jeito, jogando como... Pô, Ronaldinho jogando bem, Luiz Antônio arrebentando, o time rodando pra caramba. Se dá um pau, sei lá, vamos dizer que faz 5-0, assim, cachapante. Eu acho que mudaria toda a história do ano, sabe? Eu acho, cara.
Qual foi o maior erro que o Flamengo cometeu no ano?
Mandar o Vanderlei Luxemburgo embora.
Tosa?
Eu tenho que concordar, por incrível que pareça.
Chupa! Tem que concordar. Não, foi um erro estratégico de planejamento, fudeu o resto do ano.
Por incrível que possa parecer, cara, foi, eu acho, o maior erro da Patrícia, ou enfim, do sei lá, de futebol que não existia, sei lá quem era aquele filho do Coutinho lá, o telefone aí, atende aí.
Não, vai, falando aí, só um minuto, é importante.
O dia que eu entrevistei a Patrícia... Foi no começo do ano, eu acho.
Uhum.
E o Vanderlei tinha acabado de sair. Agora que ela já rodou, foda-se, né? Acho que até ela mesmo diria isso no ar. Eu perguntei pra ela, enquanto a gente conversava antes de gravar, eu perguntei pra ela, falei, porra, mas porra, será que você errou em mandar o Vanderlei embora? Ela falou, acho. Mas tem o seguinte, uma semana e meia antes de eu mandar o Vanderlei embora, o Vanderlei ligou pra mim e falou pra mim que não dava mais. Ele tinha perdido o grupo. Aí também fica difícil segurar, né? Aí quando o técnico fala...
O cara falou, não dá, sinto muito.
É, eu acho que o erro maior foi ter dado tanto respaldo ao Ronaldinho. Isso eu acho que foi um erro grave.
É, mas deram desde o início. Aí eu acho que também tem muito de... Acho que de repente até o próprio contrato, eu não cheguei a ver o contrato todo, saiu na ESPN, mas parece que tinha alguma coisa que você pode fazer qualquer coisa e não pode falar nada, sabe? Alguma coisa nesse nível aí.
Voltei, hein? Olha a mentira.
E é um jogador que não dá pra confiar.
De quem vocês estão malhando?
Você. Iremildo. Falando do Ronaldinho, que eu tava comentando que quando a Patrícia me deu aquela entrevista, ela tinha comentado comigo da demissão do Vanderlei, eu disse pra ela, antes de gravar, eu falei, Patrícia, porra, mandar o Vanderlei embora foi uma cagada. Ela falou pra mim, eu também acho, só que uma semana e meia antes, ele tinha ligado pra mim e dito pra mim que queria sair. Que tinha perdido o grupo. O que eu vou fazer? Vou manter um técnico Então tem que ponderar. Talvez a maior cagada tenha sido dar ao Ronaldinho tamanha liberdade.
É o início de tudo. Talvez seja lá quando ela trouxe o cara em 2011, a forma como foi levado contrato e enfim.
Eu não posso aceitar que vocês coloquem Ronaldinho como um erro de 2012. É um erro de 2011.
Não, acho que não. 2011, mas que
é um erro de 2011. Né? 2012 foi tudo assim. Na boa, já tinha sido cometido o erro. Né? Foram tendo acréscimos de erros cada vez maiores.
Virou bola de neve, né? Virou bola de neve.
Mas sabe, tirar o Vanderlei naquele momento, cara, antes da competição mais importante, e da forma que foi trairagem braba, né?
Eu queria entender uma filosofia de vocês, torcedores mais fanáticos do Flamengo, que assim, todos os problemas que o Flamengo teve nos últimos 2 anos foi colocado sempre acima do grupo. Sempre pelo diretor de futebol, internamente, teve nem com a cara de pau de botar para o Zico, que até saiu. Michel Levy, Patrícia, eu não vou saber o nome dos caras, enfim, Capitão Léo, que eu me lembro, né? Um monte de gente acima da comissão, sempre acima do futebol. Que nunca foi tão comum isso. Você sempre ouviu críticas ao Flamengo, etc., mas normalmente era muito direcionado ao banco, né? Especificamente a um técnico e tal. Dessa vez a coisa subiu muito forte de nível nos últimos anos. E agora com a eleição fica mais clara ainda a preocupação do torcedor e do flamenguista, em especial com a parte administrativa. É bom ou ruim essa mudança de foco?
Eu posso falar?
Pode, lógico, amigo.
Cara, eu acho que pela primeira vez na história que eu me lembro, aí o Arthur tem um pouquinho mais velho que eu, talvez ele possa dizer melhor.
Pouquinho?
tô sendo legal.
Cara. Vai, meu menino. Beijo na mamãe. Tá?
Então, cara, eu nunca vi na história do Flamengo uma torcida efetivamente se engajar, se preocupar com uma eleição como foi essa agora. E aí mostra o que a gente tava falando até em off aí, de repente é um grito de liberdade desses últimos 30 anos aí de tudo que aconteceu, né? Talvez mais, não sei. Enfim, então acho que é mais por aí. Pode ser bom, pode ser ruim, como o Rica falou. Eu, sinceramente, não sei. Vamos ver depois.
Ah, sabe o que eu acho? Acho que a primeira coisa é a seguinte. Que a gente tinha uma conjunção aí, a gente tem um time muito fraco, uma eleição, uma presidente que estava atualmente muito enfraquecida na opinião pública, e estava dando mais assunto do que o time. A eleição meio que criou um monte de interessados nos meandros da política do Flamengo, que é uma das atividades mais chatas, enfadonhas e maçantes do mundo. Isso aí, compadre, vai durar mais um mês. Daqui a pouco o nego tá cagando, começa o carioca, acabou esse negócio, o nego não vai ficar nessa. Eu sou mais frio em relação a isso daí. É verdade que também eu não participei com a mesma intensidade que o Tosa participou, por exemplo. Mas eu acho que esse interesse, isso aí tudo, daqui a pouco o nego tá cagando, meu amigo. Ainda que isso tenha visto, o pessoal tenha descoberto um filão, isso aí gera movimento, dá notícia, dá manchete. Acho que daqui a pouco o interesse vai cair. O time, quando tiver algo a mostrar, tiver jogo a disputar, vai embora. O Flamengo tá sem jogar nada sério há muito tempo, né? Mas há muito tempo. Teve ali um medinho de cair, que deu uma apertada, e o resto foi uma mesmice, um tédio. O Flamengo foi...
É o que eu costumo dizer, a pior coisa que pode acontecer para um time grande é deixar de ser protagonista. Pro bem ou pro mal. O Flamengo ficou numa situação em que ele não estava nem pro mal, que é evitar uma queda. Em momento algum, o Flamengo foi de fato ameaçado pelo rebaixamento. E o Flamengo também não disputou porra nenhuma. Então, o ano do Flamengo foi absurdo.
Total, né?
Eu acho que isso também contribui para o torcedor começar a se preocupar com a política, porque não tem futebol para se preocupar. Né? Não, não tinha em nenhum momento o Flamengo estava pensando no jogo de domingo, na classificação, na vaga. Que é vaga de nada. E campeonato de pontos corridos acontece isso. Se você sabe que você está numa condição ruim, provavelmente você vai ficar ali um tempão, né? A não ser que haja uma recuperação monstra, que nem aquela de 2007, que não era o caso, né? Agora, quando é que toma posse o pessoal da Chapa Azul?
Dia 2.
Mas tem um trailer ali coisado dia 27,
né? 27 é a posse, né? Só a cerimônia de posse.
Bom, eles já anteciparam aí via mídia e tal, via imprensa, a permanência do Dorival. Se eu tiver errado, por favor, me corrija.
Tá correto por enquanto.
O que já tem patrocinadores.
É o que se diz.
Pro ano que vem. Que o Flamengo, pelo menos, parece muito próximo de um acerto mesmo com a Adidas.
Vai ser votado hoje.
É, cara, eu vou dizer pra vocês que... Vou ajudar vocês com uma informação aqui que é bem óbvia.
Olha aí.
É, a Olímpicos tá fora do futebol.
É, eu tô ligado. Eu tô
sabendo também.
E a Olímpicos quer que o Flamengo deixe... É de interesse da Olímpicos que o Flamengo... Tanto que a multa era de não sei quanto, eles baixaram, né? Pra ver se resolve o negócio. Então a chance disso não acontecer, eu diria que é de 1%.
Ah, vai ser um contrato, não vai rolar, já é Adidas, porra.
É, já deve
ter... saindo do segmento de esporte, teve um prejuízo fodido esse ano, a Vuca Brás.
É, não, já deve ter percebido, a Olímpicos até tirei o banner já do blog, porque eles saíram do futebol, eles não vão mais patrocinar futebol, enfim, não entrei nos detalhes de perguntar pra eles motivo nem nada, mas eles saíram de vez, vão cumprir contrato aí que tiver que terminar, mas...
Cruzeiro parece também, né?
É, mas nenhuma ação, nenhuma novidade, nenhuma... Demitiram, inclusive, a diretoria toda. O Túlio Fornícola, que por muitos anos foi o cara que respondeu por isso, saiu da Olímpicos, da Vuca Brás. O Edu, lá do Inter, também saiu. É, enfim, a diretoria toda aí saiu, a Olímpicos está fora aí do futebol. Então, é até um desejo da própria Olímpicos que a Adidas assuma o Flamengo, se você quer saber. E, enfim, então tem a parte dos patrocínios, tem a parte da Adidas... É, eu ouvi, aí vocês vão me confirmar, que eles disseram ser uma das prioridades de renovação de Léo Moura e Renato Abreu, é isso?
Ninguém nunca falou isso muito abertamente, não. Isso,
eu não li isso em nenhum lugar.
Isso é meio que tá meio que nebuloso, assim, ninguém sabe. E aí uma opinião minha, eu vou dizer aqui, se tem realmente interesse, por que não foi feito já, né? Já tá há um tempo já se falando isso. Não sei por que vão esperar até o último instante, eu acho estranho. O que me parece é que não vão renovar, me parece, tá?
Você também tá me parece. Besteira. A manutenção do Dorival já falei e a chegada do diretor de futebol, que é o Pelaipe.
Sim, o Zinho, na verdade, não se sabe se
é manutenção.
Ou não, né? O Zinho ainda não tá certo. Tá?
Mas hoje eu li alguma coisa muito otimista. Eu li uma frase com aspas de alguém da diretoria da Azul aí, muito otimista, dizendo que o Zinho praticamente ficou.
É, mas ele teria que aceitar uma queda de salário quase que 50%. Eu não sei se ele iria aceitar, não. Inclusive, ele chegou batendo na mesa lá que o salário dele é 100 mil reais, enfim. Aí eu não sei como é que funciona. Só ainda não tá certo. Tá confiança, mas tá meio que nebuloso.
Bom, essas são as primeiras, então, tirando a história do Léo Moura, que não é uma coisa que a gente tenha certeza, o que vocês acharam?
De quê?
Essas primeiras caras. As primeiras indicações aí.
Os primeiros passos.
A torcida é que mude tudo. Porra, tira todo mundo, manda embora. A gente sabe que não funciona assim, né?
Até porque tem contrato, né, Arthur? Muita gente tem
outro
contrato
aí. Prefiro outro cara. Mas, pô, deve ter uma multa fodida, tal do Dorival. Qualquer sei lá por que ficou o cara. O Zinho, me amarrei, grande jogador, foi maneiro, a volta dele foi legal. Agora é o seguinte, meu amigo, eu acho que ele é fraco ali no trabalho que ele faz. Podia botar outro cara melhor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse grupo, cara, ele é fraco. E ele não vai ser mudado de uma hora para outra. O nego vai botando as pecinhas ao longo do tempo. A gente vai ter que ter paciência. Eu acho que vai ser assim. A não ser que apareça aí três malucos botando dinheiro... querendo botar jogador para mostrar para a Copa, não sei, acho difícil isso acontecer. Acho que hoje em dia o futebol, o nego está olhando as paradas com muito cuidado, o dinheiro não dá em árvore, as coisas são muito caras, eu acho que o Flamengo vai ter um time modesto esse ano carioca. Eu até espero que seja assim, se tiver tudo
modesto
em dia.
Modesto para agora, né, Arthur?
É.
Modesto para o futebol de hoje, porque se você olhar, se você pegar a diferença de 5, 6 anos, eu estava comentando isso com os amigos hoje na hora do almoço, você vê... tira a camisa nessa hora. Você vê o Corinthians pegar e mandar uma proposta pro Milan de quase 40, quase não, de 48 pau, né? De 50 milhões, quase. É totalmente o inverso do que nós vivemos a vida inteira, né? Nós vamos no Milan e damos uma proposta de 50 pau, ou seja, pingou. O dinheiro aqui, coisa mudou. O jogador de lá...
Por exemplo, fala em milhão de euro como se fosse marmelada, né? Ah, mas 10 milhões pra cá, mas isso é merreca, traz não sei quanto. Porra, isso é uma loucura.
Eu acho que o que eu quero dizer é que melhorou, mudou muito o patamar que a gente negocia. Hoje é inadmissível imaginar o Flamengo disputar um campeonato com um time de 99, não, mas de 2006, vai. Entendeu? Hoje você, a exigência é muito maior para os times grandes, né?
Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que a Europa tá falida, a gente sabe. Lá os caras estão ganhando muito menos. Os salários estão todos sendo revistos. Então os caras estão tentando baixar salário e tal. Então a gente está pagando hoje aqui um salário muito parecido com o que se paga hoje na Europa, para jogadores medianos a bom, né? A gente pode pensar assim. Então, assim, por isso que se traz um Seedorf da vida, por isso que se repatria jogadores, por isso que de repente um Kaká da vida aparece no Flamengo, ou o Robinho, como estão se falando. Então, assim, essas oportunidades elas aparecem por esse motivo. E aí pode chegar lá, a economia brasileira quente, pode chegar lá com uma grana e falar assim, eu quero o cara tal. Entendeu? Com empresa bancando, com uma estrutura de marketing interessante. Dá pra fazer.
Acho Mas que... é maravilhoso ver isso, né?
Ah, é incrível, né? Virou... A gente que era a base da pirâmide tá quase na ponta da pirâmide, né?
É, daqui a pouco nós estamos chegando lá nos novatos ingleses, espanhóis. Não, traz esse menino pra cá.
Não, agora você assim, imagina a situação engraçada, né, cara? Assim, a gente tá no patamar do futebol e daqui a pouco você tem gente vindo pra cá querendo vir jogar no Brasil. Já tem, mas você imagina os grandes craques querendo vir jogar aqui? Pô,
a gente... Eu fico imaginando o dia que a gente vai ver uma entrevista de um, não diria o Messi, porque ele é argentino, não diria isso jamais, mas um jogador francês, jovem, começando, arrebentando na seleção da França, perguntando, e aí, cara? Não, eu tô aqui jogando Paris Saint-Germain, pra se Deus quiser um dia poder chegar no Flamengo, no Corinthians, pô, Botafogo. Aí nós vamos delir. Louco,
né? vamos ver se tá acontecendo, cara. Cara, mas isso agora os caras estão indo pra China direto, né? Tem dinheiro, pô, o país é muito fodido, pai.
São os lugares que tem dinheiro. O Brasil hoje tem uma economia aquecida, estável, que se pode pensar nisso, né? E aí claro, você pega a Europa, os caras quebrados, Estados Unidos quebrados, quem é que vai? Sobrou quem, né? Argentina, América do Sul toda sem grana.
Na medida que a qualidade de vida do brasileiro melhora, em relação à estrutura, segurança, etc., como tem melhorado no Rio aí nos últimos anos, por exemplo, morar no Brasil é uma coisa que seduz um europeu, né?
Não tem dúvida, o Sidoff já tinha casa aqui, né?
Enfim,
ele tá uma... apaixonado, né, cara? Tá aqui feliz.
Bom, eu tô no Rio há 4 meses. Eu tô apaixonado pelo Rio de Janeiro. Tá bom, Arthur, na barra, antes que você mande enche. Mas enfim, pra um gringo deve ser encantador morar num lugar assim, né, cara?
Cara, eu não sei, não sabia, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o pessoal sente muito a falta do serviço. Muito a falta do serviço. A carga tributária aqui é alta pra caralho.
Mas tudo, outros países também é, cara. Você pega país envolvido aí, tem a carga tributária chega a ser 50%.
Só que nem devolve serviço, Tosa.
Aqui não, eu concordo, aí tem a contrapartida. Mas eu acho que tá melhorando, sabe? Eu acho que tá melhorando bastante.
Porra nenhuma, mas tu tem plano de saúde.
Não, é assim, tá uma merda, mas tá melhorando.
É, igual o cara fala, era nota 0, agora tá nota 3, pô.
Sei lá. Eu acho que aí não é um bom lugar pro pobre viver, não. O pobre tá tudo bom. Não é.
Ô Arthurzão, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu venho pro Rio sempre, você sabe disso. Eu vinha pro Rio 7 anos atrás, 6 anos atrás, com uma coisa na minha cabeça. Eu via o Rio de uma forma. Eu tô vindo pra outra cidade, cara.
Ele, cidade de 6, 7 anos atrás,
ele melhorou uma barbaridade.
Acho que principalmente segurança, né?
Principalmente.
Teve muito investimento, cara.
Oi?
Teve muito investimento na cidade.
Sim.
Isso aí são coisas que Copa do Mundo e Olimpíada trazem, inevitável.
Não, mas cara, não tinha Olimpíada ainda quando o Rio tava fudido. Quando começou a melhorar. Eu não estou entrando no mérito de governo, porque eu não sei nem quem é o prefeito. Que se
começou
for.
Em 2009, cara, o negócio da Olimpíada. A gente foi indicado, né, sorteado, sei lá, definido em 2009. E o governo tinha entrado em 2009.
Mas a coisa já vem melhorando há mais tempo, né, cara? O Rio de Janeiro deu uma melhorada, acho que ele chegou num fundo do poço, principalmente em relação à segurança, que o Tosa falou. E eu acho que o Brasil não... E agora os estádios novos... Quando você evolui nesse sentido, por exemplo, eu moro aqui na Barra, você faz um shopping como esse Village, do lado do Barra Shopping, e aí atrás você faz o maior hospital da América Latina, você começa a se obrigar, em volta daquilo, você começa a obrigar, por natureza, as coisas a terem, a te dar uma estrutura. Perfeito. É uma evolução meio que natural. Robinho no Flamengo, porque quer morar no Rio, é mais um dos
motivos. Robinho é meu ovo, porra.
Eu achei aquela declaração do Robinho meio engraçada. Ô, Robinho, mas mesmo o Flamengo naquela zona e tal, você quer? Ah, quero. Pô, peraí. Você quer vir de férias, pagar? Você
quer... Eu tô falando, esse é meu medo, cara, na verdade. Assim, meu medo é o cara vir lá Ronaldinho Gaúcho em 2011, entendeu? Querer só ir pra night, encher o caneco e dar uma enganada no futebol.
Aí joga pra caralho.
Joga muita bola e se vier com vontade de jogar, de repente o cara vem com a vontade de pegar a seleção em 2014 e jogar a Copa. Então, se o cara vier com essa ideia, ele vai entrar em campo e vai jogar. Agora, não tem nada certo, ninguém sabe, né? Eu adoraria o Kaká. Eu acho, inclusive, aí a opinião, tá? Não é informação nenhuma. Eu acho que o Flamengo provavelmente vai ter o Kaká em algum momento aí. Esse negócio da Adidas, eu acho que vai facilitar muito a vinda dele pra cá. E aí eu acho que seria uma puta jogada de marketing em todos os sentidos.
Eu acho que o Kaká não tem nada a ver com o Flamengo.
Eu acho que não tem a ver, mas, enfim...
E olha que engraçado.
Tem a ver com essa nova, é, nova ideia de diretoria nova, de novos ares. Né?
Eu não gosto muito, enfim, do Kaká, não. Eu não sou grande fã do Kaká, não. Mas, e até achei que era bem possível esse negócio da Adidas e tal. Mas logo depois ele deu uma entrevista aí, faz uma ou duas semanas, para um site do São Paulo, dizendo que no Brasil ele só joga no São Paulo. Ele repetiu isso. Então eu achei meio...
Mas eu acho que é meio que...
Tá mais caro que o Tevez.
Eu prefiro o Tevez, sem dúvida.
Eu prefiro mil vezes do Tevez. Tevez
tá caro do Flamengo agora. A questão é, vai sair de lá quanto? Como? Por quê? Entendeu? É complicado.
Mas o Kaká é mais caro que o Tevez? Vocês
que sabem... É mais barato, acho que é mais barato. Inclusive os caras estão fazendo rifa lá para tirar ele de lá do Real, eu acho.
Cara, vamos combinar que hoje em dia o que tem de jogador bom que dá para tirar da Europa é razoável.
Cara, se você fizer um trabalho... Porque assim, pensa só comigo. O cara vai jogar no Brasil, vai estar na cara da Copa do Mundo, vai estar talvez no maior clube do Brasil aí, tentando se reestruturar, pode ser o baluarte disso tudo, entendeu? Pode, de repente o grande líder é abençoado pelo Zico, né?
Como o Ronaldo foi no Corinthians.
Por exemplo. Imagina só, por que não?
É, eu também vejo com esses olhos assim,
eu não tô vendo com muito otimismo esse negócio do medalhão, não, sabe? Eu tô achando que essa ideia aí já deu errado. Não,
eu acho que dá pra trazer um
ídolo, cara. Tem que inventar uma outra coisa, moleque. Na boa. Tem que sair pra outra ideia.
Mas Arthur, olha só. Não, eu entendo.
Porra, tinha dinheiro.
Claro, mas eu acho que é aí que tá, cara. Esse cara chama grana, brother.
Eu acho que o Drogba tem a cara do
Flamengo. O Drogba
é um, é outro também. Mas eu não sei se é tão ídolo quanto o Kaká da vida.
Quem? Rapaz, eu acho que o Drogba cativa a torcida do Flamengo. Uma semana o Kaká não consegue em 6 meses.
Será?
O Kaká, cara, o Kaká é o tipo do jogador... O que eu vou te dizer, cara? O Kaká, ele tem o perfil do Zico, mas o Zico, se você for parar pra pensar o Zico como pessoa, ele não tem esse perfil guerreiro, de calaio, caralho, como o flamenguista gosta. O Zico é uma exceção.
Sim.
Né?
Sim.
O Zico é um cara que todo mundo gosta dele. Sim. O Kaká, ele é um cara... Sabe, o Kaká não dá carrinho, o Kaká... Ele não vai bater no peito e pedir a bola. No primeiro jogo que tiver, o jogo mais pegado, o Kaká vai rolar no chão e vai chorar. O Kaká não, ele não é uma garantia de sucesso. Uhum. Eu acho que o Drogba no Flamengo é, porque ele é um negão que ele vai chegar aqui no dia da estreia e vai botar a camisa e falar assim: quem é Nunes? Não, eu vou fazer mais gol que o Nunes, eu sou fora. Puta, todo mundo adora o cara.
É um também.
Porra, aí tu ia ficar feliz, né? Drogba morando na mesma cidade que você, hein, Rica?
Não, mas aí eu acho que é um
mundo, você dando cavadinha pra namorado, rapaz.
Mas o que eu quero dizer, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é importante trazer um cara que puxe isso, sabe? Eu acho. Isso o Bap até falou na entrevista, mais importante do que vender camisa ou fazer um time bom é trazer um ídolo. Porque aí o ídolo, sim, puxa o resto todo, cara.
Também acho.
Sabe? Vai puxar marketing, vai puxar... Aí puxa grana, aí puxa tudo, cara.
É, aquela história, toda vez que o Seedorf faz um gol no Engenhão, de alguma maneira... No mundo inteiro sai uma fotinho, um videozinho do Botafogo. Seedorf marca no Campeonato Brasileiro.
Perfeito.
Né?
Que foi uma bola dentraça, aliás, do Botafogo.
Puta jogada. Super bola dentro. Super bola dentro.
Adoraria se tivesse vindo pro Flamengo. Aliás, ele
queria também, vir pro Flamengo,
inclusive.
Ele também adoraria, né?
Flamenguista.
É, mas pois pô, cara, meu irmão, Flamengo, esse ano, acho que o Botafogo sofreu menos, na moral.
Não, cara, tudo bem,
o Botafogo é um sofrimento existencial, mas...
Isso é quarta, entendeu? Potência muito longe dos outros, cara. Assim, isso...
Pra eu gente, o ano foi trágico.
Falar, cara.
Qual é o prazo que vocês... Vamos ser realistas.
6 meses.
Não. Só sabia como perguntar, ó, viado.
Pô, o cara falou que não ia falar, ia ficar no sapato, não deixa nem tu perguntar,
hein, velho. Pois é,
rapaz. Eu me entusiasmei, agora fala.
Tá todo solto esse maluco.
Qual é o prazo que vocês dão, não pra julgar acertos e erros na diretoria, mas pra você olhar pro time do Flamengo e falar, ó, eu acho que eu já tô no... Eu acho que já deu um momento do Flamengo ter um time capaz de eu sonhar com o título. Um ano e meio, 6 meses, 2 anos.
Mas tá falando, irmão, que... no jogo contra o Kissamã, meu louco. O jogo contra o Kissamã, primeiro do Carioca. Porra, eu quero ganhar o Carioca mesmo com o time todo mulambo.
O que você quer é... O que você quer é o cacete, porque você quer pegar a Juliana Paz e não vai pegar. A questão não é essa. A questão é o que você acha que pode acontecer.
Pô, eu acho que a gente pode ganhar o Carioca, o primeiro título que a gente pode ganhar. Mesmo com o time mulambo, eu acho. Tô falando na boa agora. E tenho certeza que depois de ver a merda do jogo que vai ser contra o Kissamã, ou contra o Goitacás, ou contra a puta que pariu, eu vou achar que o Mengão, mesmo que tenha perdido, fala, porra, esse time aí dando uma apertadinha, acertadinha aqui, não sei o quê, vai chegar lá. Porque, porra, pra jogar com Vasco, Fluminense e Botafogo, meu irmão, tá maluco, a gente passa o rodo. Passa o rodo. É verdade, é essa.
É verdade.
A camisa vai sozinha, porra.
Mas aí eu acho que eu entendi a pergunta do Rica. Você tá falando que é vai disputar Brasileirão a nível.
É, esquece Carioca, tô falando de disputar coisa de alto nível.
Ah, cara, eu acho que eu, na minha opinião, usaria o Carioca como pra montar o time, cara.
Molecada.
O Carioca, foda-se. Vamos montar o time, bota aqui, um ali, outro aqui. Pô, não deu esse aqui, tira, bota outro. Pô, Drogba, vem você agora aqui, joga um pouco mais atrás, não joga na frente, Kaká, você entendeu? Eu acho que tem que ser por aí.
Olha aí, sem entendi. Saber como é que vai ser o time, é muito difícil fazer essa previsão, Rico. Fica só.
De repente o Kaká, o Robinho e o Drogba podem não entrosar logo de cara.
Pode entrosar, pode ser que eles não tenham mesmo. Tem que esperar até ele chegar. Agora, tem cara, nego, só tá falando de atacante, o caralho. A gente com aquela defesa de merda da gente. Como é que vai ser?
Aí vocês podem ter uma sorte grande, rapaz. Vocês podem? Podem. Não acho que vai acontecer, não. Mas pode ser que, em virtude de estar aí tendo chegado ao fundo do poço,
Alex Silva.
Um aluno Alex Silva de falar, porra, fudeu, ou eu começo a jogar.
É verdade, tu é amigo dele, Henrique.
Né, eu sabia que ia ter a cavadinha pro brother dele.
Cara, eu não falo com o Alex
Silva. Esse Henrique é muito brabazeiro.
Isso aí, inclusive, ó, deixa eu aproveitar o ensejo, que isso é uma pergunta, tá? Inclusive, tem uma pergunta aqui, ó, vamos lá. Aproveitar aqui o ensejo aqui. Ele pergunta exatamente isso. O nome dele, meu Deus, cadê?
É pra quem? É pra Rico ou pra mim?
Não,
é
pro Rico. Acho que pra todo mundo, mas era o que você espera dele? Você acha que vale a pena reintegrar? Não vale a pena?
Ó, cara, eu não falo com o Alex Silva há um ano. O Alex Silva trocou de empresário, trocou de gerente, trocou o cara que cuidava da vida dele e se cercou de pessoas muito ruins. E se afundou. Ele acabou com a carreira. Não vou entrar nesse mérito pessoal, mas se afundou assim, profissionalmente ele não joga mais bola. Ele se machucou, não cuidou da contusão, falta na fisioterapia. Enfim, o Alex Silva não quer saber de porra nenhuma. Ele acha que porque ele ganhou um dinheiro na vida, ele é o cara. Eu não sei, há um ano atrás, o Alex Silva era um caso complicado. Um cara que sabe jogar muita bola, porque eu vi jogar no São Paulo, ele joga muita bola.
É verdade.
É um cara de boa intenção, mas é um cara que se perdeu. Se alguém trouxe...
No Flamengo ele não jogou nada, hein, Rica?
Oi?
No Flamengo ele não jogou nada, não, irmão.
É isso que ele tá falando, irmão.
Mas tá machucado. No Cruzeiro ele também não se recuperou. Aliás, o São Paulo deixou ele sair exatamente porque ele não fez o processo de recuperação. Agora, diz ele que fez no Cruzeiro e que tá terminando de fazer no Flamengo. Se nesse período alguém trouxe o Alex Silva, talvez até a falta de grana, trouxe o Alex Silva de volta pra realidade, e ele olhe pro futebol e queira jogar, é um puta jogador, Agora, aí você tem que entrar no lado pessoal do cara que eu não posso dizer. Eu não posso te dizer se ele melhorou ou não, porque eu não convivo com ele. Ele estava completamente perdido e deslumbrado com a condição que ele estava. Se ele ainda tá, ou se ele botou o pé no chão, a gente não sabe. Mas jogando bola, ele sabe pra caralho, desde que ele caia na real. É uma aposta, cara.
Eu não sei. Pergunta se apostaria, não.
O jogador é nosso. Ele tá vindo.
Você tem que conversar com ele e sentir, cara. Eu não falo com ele há um ano, eu não faço ideia de como é que ele tá, cara.
Entendi.
Ó, se ele vier, meu irmão, pisar na bola, um abraço, rua, porra. Deu mole, saiu mal pra cacete do Flamengo. Não jogou nada e ainda saiu falando muita besteira.
Mas agora, não é jogador desagregador, não é aquele cara...
Mas é um cara que não tava recebendo salário. Também aí, porra, é foda. Vai culpar o cara como?
Não é um cara que estar no grupo faz mal. Isso ele não é. Ele não é um cara que junta pessoas contra, faz panela. Isso ele
não... Desagregador não é, né?
Não, então o fato dele estar no grupo não é ruim. Isso não é aquele caso de, pô, eu vou deixar um problema aqui. Não, não é, não. Ele não. Nunca, muito pelo contrário, ele é um cara que, pô, todo mundo gosta, brinca pra caralho e tal, não tem muito. Não tem. Eu não sei, cara, precisa conversar e ver. Se o cara tá com foco na vida, tenta.
Vem cá, vamos combinar. É muito pouco você ficar achando que quem vai arrumar a defesa do Flamengo, que é sabidamente fraca, é um cara que você nem sabe como é que tá. Então, exatamente. Porra.
Se fala
pode até muito... apostar, mas não pode ser a tua...
Mas vocês podem ter a sorte que vocês tiveram com o Petkovic. Se é um cara que tá afim de jogar, por exemplo, vocês ganham um zagueiro que puta que é o pariu, entendeu?
Mas não pode contar com a sorte, irmão. Tem que trazer dois zagueiros.
Tá se falando e tal do Anderson Martins. Eu não lembro nem quem é esse cara.
Porra, jogou com o Dedé. É bom jogador pra caralho.
É mesmo?
Muito bom jogador. Muito bom jogador.
Esse nome aí, mas não tem nada certo.
Jogou aonde com esse cara?
Jogou com o Dedé no Vasco, pô.
Vasco, cara. A dupla de zaga do Vasco.
Tem pouco ouvir falar nesse maluco.
Segundo o Dedé... Na hora que eles venderam o Anderson Martins
pra
poder manter o restante do grupo, porque o Vasco tá numa situação difícil, não é de hoje. E o Dedé acha, e o próprio Anderson Martins acha, que eles estariam juntos num patamar de seleção brasileira se ele não tivesse saído. O Anderson Martins é muito bom jogador, viu, cara?
Esse não foi pro México, esse cara?
Não sei, rapaz. Eu sei que o Vasco teve que vender pra pagar a dívida.
É, ele foi pro México, esse cara.
Mas é bom jogador. Aliás, Falar em zagueiro bom jogador, meu time é que acertou na mosca essa semana, hein?
Pô, mandou muito bem. Eu tava adorando se fosse pro Flamengo, tinha até um
papo. Porra, mandou aí, muito bem. Esse é um cara, um veterano bom.
Ia te chamando o cara de velho, mas esse aí bate
no peito. Esse é um veterano bom, porra.
Esse bate no peito mesmo.
Ó, puta cara com personalidade. Bola de traço, foi. Também. Gostei muito, viu? Porra. E achei que ele viesse pro time do Rio, engraçado. Eu achei que ele viesse pro time do Rio, porque o Fluminense e o Flamengo.
Sinceramente, achei que viria pro Flamengo. E eu acho que é o lugar que o Fluminense tá com o maior problema, né? Que é a zaga, né?
Ó, oh, rapaz, galera, eu achei
que. Aconteceu tanto... aí, o Flamengo ficou num limbo, né? Essa nova diretoria não tem poder pra negociar, porque não assume.
Não, tem os até caras, poder, mas aí não tem como assinar nada, porra, né? Até o dia 2, né?
Então, pois é isso, então, a gente
fala, ficou... Você espera até o dia 2 pra assinar?
Sabe? Quem espera, pô?
Por isso que eu acho que vão falar alguma coisa dia 2.
Vocês acham que a época de eleição do Flamengo é errada? Vocês não viram que o São Paulo quer em abril.
Cara, eu acho que se fosse no meio do ano, talvez, ou então, sei lá, fosse um pouco melhor. Acho que no final do ano é complicado, realmente bate com várias paradas, principalmente troca de jogador, compra e venda.
Não, mas é muito melhor do que no começo do ano, no meio do ano, cara. Muito melhor.
A janela do meio do ano é menos problemática.
Não, não é nem pela janela, cara. Porque você pegar, por exemplo, o São Paulo troca de presidente com a Libertadores em andamento.
É, complicado.
Isso já deu cada merda, que o São Paulo não tem trocado de presidente, mas é uma eleição numa época muito foda, cara.
Ah, pode crer.
Muito foda, cara. Assumir dia 1 é aquilo que a gente sabe, quem tá tomando as decisões já são eles, né, sim, cara? Sim. Não dá pra assinar.
Então, galera, uma eleição que é num dia legal. Que é aquela que a gente tem que fazer aqui, é dia 15, no feriado, quebra a gente sempre.
É, é uma
fã. Então, na moral, não tem um dia bom, não tem um mês bom pra um clube fazer sua eleição. É sempre um processo traumático.
Eleição é chato mesmo. Foda. A política é chato pra
cacete. É chato pra cacete, cara. E ela, assim, ela se faz todo dia, né? Essa coisa do voto é uma papagaiada que justifica toda aquela a estrutura. Que é essa.
Vou fazer uma pergunta.
Politicamente, dia a dia. Tudo é político, né? Você prega um prego na parede lá, tem um motivo, tem uma razão, um beneficiado, um que se fudeu. É uma foda.
Vou fazer uma pergunta cruel pra vocês. E não vou dar nomes pra não ser tão cruel. A gente viu durante o processo de eleição do Flamengo muita euforia, para um lado ou para o outro. E a gente viu algumas pessoas da imprensa, inclusive veículos, praticamente se declararem de um dos lados.
Sim.
Né? Vocês têm medo que possa haver uma perseguição por essas pessoas que
queriam
a chapa azul, por exemplo, ficar perseguindo os caras porque o candidato daquele jornal ou daquela TV não entrou?
Vai lá.
Ah, cara, olha só, isso aí aconteceu na última eleição, a mesma coisa. Teve alguns jornalistas que, porra, escolheram a Patrícia e fizeram o possível.
Mas teve gente que passou do tom essa vez, hein?
Tudo bem, nego às vezes exagera, às vezes vai além, mas eu acho que isso aí, eu acho que é normal.
Mas você sabe eu
prefiro, eu sinceramente, eu prefiro quando os jornalistas deixam claro quais são as suas posições. Fica muito mais fácil pra gente entender o que, que ele tá escrevendo, fica muito mais legal pra gente julgar, muito mais sincero. Então, eu acho bacana. Eu não fico puto, por exemplo, com esses papos do Renato Menos Prado. Se ele escolhe o negócio dele, porra, é direito dele.
Mas ele ficou de que? Ele, eu não sei, de que lado ele ficou?
Eu acho que ele gostou
da azul. Ficou na azul, do lado da azul. Ele gostou da Patrícia, né? A verdade é essa.
Ele gostou da Patrícia, na outra.
É, mas não gostou muito dela.
Irmão, né, durante a campanha ele fechou com ela, maluco.
Agora?
Tá melhor.
Não, cara, eu acho que não.
Pô, tenho certeza, pode voltar aí nos seus arquivos.
Caramba, mudou muito arquivos. De lado, então, porque, porra, bateu pra caramba nela até o final.
Depois, cara, depois, meu irmão, mas aí...
Sabe o que eu acho? Eu acho que isso aí, na verdade, cara, foi depois do resultado do que antes, principalmente com esse procedimento novo aí de não vazar nada.
Bom, esse negócio de eleição e de veículo, a gente sempre vai, né, é que teve um jornal
chato pra cacete, porra, vamos mudar isso.
Vamos mudar o disco.
Foi bem claro, parece, na posição, né? E eu achei preocupante o que que vai... Se o tamanho do amor é aquele, sei lá o que podem fazer. Porque o Flamengo é tudo 880, né? É
complicado.
Tem pergunta boa aí, Tosa?
Deixa eu ver aqui, cara. Tem algumas aqui interessantes. Tem uma aqui me zoando aqui, mas não vou fazer essa, não.
Faz, cara.
Você
tá aqui e fica de... Não, senhor.
Não, a pergunta aqui é o seguinte, ó. Pergunta por o blog, por que nenhum técnico FDP escala o Adrien na posição dele? E aí, o que vocês acham?
Bom, eu não posso afirmar que...
Qual a posição dele?
Ele não... Assim, Eu também não sei qual é a posição do Adrian. Ele realmente, ele nunca, a gente nunca viu ele jogando no lugar onde ele jogava no Júnior, né? Que era como se fosse o 10, né? Com mais liberdade. A gente sempre vê ele entrando, com o Joel foi assim, porra, irritantemente, ele entrando ali pra marcar a porra do lateral direito. Acho uma merda aquele lugar, né? É um lugar que a gente já perdeu vários jogadores ali. É um abismo aquilo ali. Eu espero que o Adrian, cara, amadureça cada vez mais. Eu acho um bom jogador. Acho que ele tem entrado, teve momentos muito importantes nele esse ano. Pra ele, né? Não pro time, mas, porra, ele jogou bem, mostrou que tem, dá pra usar o manto. Eu curto, é um bom jogador, eu curto ele. Acho que o Flamengo tem que tratar ele com cuidado. Entendeu? Não, sem pegar como parâmetro o Zico, meu irmão. O
Zico. Ah, isso aí. Isso é um quebra-jogador do caralho.
Eu acho também.
Entendeu? 71 o cara começou a jogar e só se firmou em 74. Então, é isso, né? E era o Zico, porra. Vamos parar com ele que a gente vai ter uma joia na mão aí.
Eu acho que tem uns problemas de melindre muito grande ali na base, cara, ainda, sabia? Mesmo com o Noval e o Brasil tendo melhorado bastante, eu ainda acho isso, que o cara já sai.
Você acha achando... o tech frescos?
Oi?
Acha eles frescos, assim?
É, não, o cara tinha. Pô, sim. O cara já bota aquele cabelo, já pega, já tá com o celular, não sei o que, iPhone, aí o cara já chuteira a cor de não sei aonde, acha que tá rebola pra caramba.
Mas, pô, Antosa, te contar uma história, rapaz. Eu conheço o Jean Cheira, né? Tava na base do Flamengo.
E pois a gente, é, olha só.
A gente conversou por SMS, por telefone, Twitter, diversas vezes durante esse tempo, né? E, porra, cara, quantas vezes esse menino não falou pra mim? Eu quero jogar aqui, eu quero brilhar aqui, eu quero dar certo aqui. Falei, mas o que que acontece? Eu falei, porra, cara, eu não tenho empresário. Meu empresário é meu pai. Então, não sei se é por causa disso que às vezes eu não jogo. Eu falei, é por causa disso que você não joga, muito provavelmente. Infelizmente, as divisões... Eu não tô nem dizendo que seja esse ou aquele no Flamengo, mas no futebol em geral, você tem que ter um bom relacionamento extra-campo pra quando o moleque conseguir ter porta aberta. E ele ficou sem receber muito tempo. Muitos e muitos meses. Chegou agora no final do ano, ele falou, ó, eu vou sair porque eu tô há 10 meses sem fundo de garantia, 8 sem... Enfim, tudo fodido e tal. E saiu. E... Então, assim, cara, tem os dois lados, porque, por um lado, a gente às vezes mima demais a molecada, mas também você... O menino às vezes tem vontade, tem necessidade e desespero de sair da base pra conseguir receber. E isso é complicado.
O primeiro contrato tem uma grana violenta para eles, acho que é 15%, não é isso?
Não, e tem a grande questão, às vezes, é essa. Se você tá na base, foda-se se te pagaram ou não. Tá o cara também aí, entendeu? Se você sobe, 3 meses sem pagar, fodeu. Entendeu? Então, às vezes, o desespero do cara em querer ir para outro clube meramente para compor o elenco profissional é para receber salário. Uhum. Na base eles não pagam, e foda-se, entendeu? E isso é meio como, por exemplo, o Oscar saiu do São Paulo com uma. Com isso na lei, olha, me prometeram isso aqui no contrato do aumento, não me deram, por quê? Porque tava na base, se tivesse no principal, tinham dado. Porque teriam prestado atenção, entendeu? Então, às vezes tem muita coisa na base que a base não vai pra mídia, né? A gente não consegue enxergar essas coisas. Então, tem um pouco. É um pouco diferente a forma de lidar com o jogador juvenil. Eu acho que a imprensa exagera muito quando o moleque sobe, quando o moleque aparece. Aí eu acho que o pessoal surta um pouquinho. Mas, por exemplo, eu acho o Thomas um menino de cabeça boa. O Adrian me parece um menino com uma boa noção. O filho do Bebeto nem se fala, porque, pô, tem uma puta estrutura, né, pra saber como é que funciona o futebol e tal. O que eu tenho medo é de ver que muito flamenguista e muito jornalista coloca esse trio, esse quarteto, como a solução do problema do Flamengo.
Não, mas ninguém fala isso não, cara. Eu não tô ouvindo nego falar isso. O torcedor já passou esse frisson na hora que eles chegaram, que é natural o nego falar, porra, bota os moleques, resolve os moleques. Já viram que não é assim. Tem que ir aos poucos, ir botando, vendo se melhora. Pô, tu vê o Tomás. Tomás fez o Campeonato Brasileiro em 2011, em alguns momentos muito bom. Depois ele caiu, depois ele saiu até do banco. Também a gente não sabe os motivos. Tem umas regras que regem, quem é que tá, quem que não tá, por que que o moleque some, por que que o outro desaparece. A gente nunca sabe, meu irmão. É muito difícil pra gente do lado de fora, eu não sou um jornalista, não tô enfranhado lá. Pra gente, pô, acha que o treinador não gosta. Não, o treinador não gosta.
Às vezes o técnico tira pra botar o moleque na linha, né?
Pode ser isso. É isso que eu tava dizendo. Como a gente não tem informação nenhuma...
O Neymar saiu do time titular do Santos com 16, 17 anos, que ele começou a se achar pra caralho, o Vanderlei tirou ele do time. Até hoje...
Pois é, e foi mandado embora.
Não, mas até hoje, a diretoria e o Neymar são gratos ao Vanderlei por por ter segurado, porque era um momento que o Neymar podia se fuder. É,
inclusive o Vanderlei tá embora. Inclusive o Vanderlei tava fazendo isso no Flamengo, né? Não sei se você lembra. Com o próprio Tomás, inclusive.
É.
Com o Negueba.
Ué, o tal do Leandro no Grêmio continua na reserva. Ele também segura. Toda vez que a torcida acha que ele é o salvador da pátria, ele pera aí. Que é pra não, né? Porque o torcedor vai muito rápido, né? O cara faz um gol.
É um inferno em segundos, né?
É, fez dois gols domingo, pelo amor de Deus, bota esse moleque que ele vai salvar nossa vida.
É aquele negócio, o cara vai falar o quê pro cara? Irmão, vamos torcer diferente? É assim, porra. Nego acha sempre que o moleque quer sempre a juventude. É natural, e eu sempre acho que tá vendo um craque. Vocês se lembram daquele, outro dia eu me lembrei, sabe de quem? Do Kerlon, lembram do Kerlon?
Porra, Foquinha?
Cruzeiro. Da Foca, do Cruzeiro? É. Porra, o nego ficou louco pelo cara, cadê o cara?
E o que é isso?
Porra, então é começou verdade, com a letra K, vai embora. É, o Cookie, o não sei quem.
É, o que isso? Pô, tem um monte, cara, tem um monte. Tem um homem Gueba indo lá pro São Paulo arrebentar, vai ser o substituto do Lucas, meu
Deus. Caralho, eu não consigo entender isso. O Ney Franco tem muito. Ele confia muito nos próprios poderes, né?
Não.
É impressionante.
Você acha que isso não é troca de favor de empresário? Porra, meu.
É, não sei.
Ah, cara. Sei lá, eu sou inocente nessas coisas.
Ah, porra, cara, para, isso aí é mó. Meu. Outro dia o São Paulo ficou com um jogador lá, chamava Saavedra. O moleque ficou 3 anos no São Paulo, nunca entrou em campo, cara. Um paraguaio, sei lá de onde. 3 anos nunca entrou em campo. Aí eu disse, pergunta, o que esse cara tá fazendo aqui? Nego renova o contrato dele. É, tá, uma vez eu ouvi, falei, você que quer, cara? O empresário dele trouxe esse aqui, que são bons e tal. E aí ele pediu pra encostar esse moleque aí, nós encostamos ele aí. Ou seja, cara, também tem isso, né, cara? Puta tem que, mesmo. Né? Não que o Negueba seja o caso, mas... Tem muita coisa no futebol que às vezes é uma troca de favor. Tipo, ó, mano, manda pra cá, que depois eu te mando aí o Kleber Santana mais barato e tal, e seja o que Deus quiser, né?
É, cara, eu acho que é isso aí.
Tem mais pergunta aí?
Oi?
Tem mais pergunta aí?
Vamos ver. Segura aqui, Paraná.
Mas aí, Rica, tu comemorou muito essa tua... Como é o nome desse negócio que vocês ganharam aí?
Ah, se fuder, rapaz, sul-americano.
É isso, como é que é o negócio? Ele é bacana? Vale
segunda alguma... divisão, Libertadores, segunda divisão.
Qualquer final mata-mata é uma delícia, cara.
É maneiro mesmo, principalmente quando não acaba.
Não, e com a Argentina, então correndo do pau, sensacional.
Pô, cara, na boa, não tinha um filho da puta nos bares que eu andei nessa noite vendo o jogo. O nego tava curtindo outras coisas, tava cagando e andando pra porra.
Mas não tem torcedor do Tigre, porra.
Tigre é pequenininho, cara.
É, o Tigre é Ponte Preta, cara.
Eles fizeram um campeonato argentino aí uns 3 anos atrás, muito bom. Ganharam.
Então tem uma pergunta aqui interessante aqui do Lucas Dantas, cara, que ele pergunta assim, ó. O que você consideraria um bom ano pro Flamengo depois da nova direção? Títulos, formação de uma base, exclusão de laranjas podres, etc.
Boa pergunta, né?
Porra, o Lucas é foda.
É do Lucas Dantas essa pergunta?
O Lucas é...
Então vamos pular.
Não, o Lucas, se for o que eu tô pensando, é o cara do vídeo lá do vídeo lá da Patrícia e...
Não, é um outro amigo nosso, é um camarada nosso.
É um mala sem alça. É um mala sem alça flamenguista, papa-ovo de futebol europeu também, chato com o Messi pra caralho, quer dar pro Messi de qualquer jeito, o Messi não quer comer ele. Brincadeira, o carioca, gente boa, abração, Lucas. Cara, eu acho que assim, é o que a gente comentou em várias etapas, dá pra gente tentar juntar assim... Eu acho que o jornalista vai ter que analisar de uma forma um pouco mais fria, vai ser difícil, porque tem muito jornalista que perde essa linha. Eu acho que o flamenguista não vai mudar a forma dele de analisar, ele vai querer resultado, resultado, resultado a partir do primeiro jogo. E eu acho que vocês, blogueiros, Tozacan, Uroblog, Magia Rubro-Negra, vou esquecer de um monte, mas enfim, essa galera aí que forma a opinião dos flamenguistas na internet, tem que ter um senso crítico mais apurado, porque...
Sim, sem dúvida.
O torcedor vai querer o resultado. Vocês têm que estar no meio termo de falar, bom, peraí. Primeiro isso aqui, CT aqui é importante, contratar aqui um departamento de futebol foi importante, às vezes é melhor do que contratar um jogador, espera, vamos devagar. Eu acho que vai ter que ponderar. Agora, aquela discussão que o flamenguista tem toda hora. Tem que tirar não sei quem do Flamengo, tem que mandar embora o presidente do conselho de não sei quem, tem que mandar embora o conselheiro tal. Conselheiro é eleito. Isso aí eu acho que é uma coisa que vocês têm que esclarecer para torcedor, porque eles acham que o presidente manda embora conselheiro.
Sem dúvida.
Né? E às vezes eu acho que tem que... O torcedor tem que saber quem é conselheiro e quem é
assim, conselheiro tem os que são eleitos, mas tem lá uns 1.500 lá que são natos. Porque mas você... todos os sócios proprietários são conselheiros.
Você não pode demitir conselheiro.
Ah, mas não, conselheiro, porra, conselheiro não apita porra nenhuma, meu irmão.
Não, tanto que você é conselheiro.
Não, tá, é, você tá dizendo o presidente do conselho, não é isso, Rica?
Não, tem, porque tem gente que fala assim, ah, porque a diretoria nova tem que mandar esse e esse embora. Eu sei que desses nomes, quatro ou cinco, são conselheiros do clube. Não, não, mas, então,
esse, eu acho que você está falando do caso do presidente do conselho, não é isso? Do, de um isso conselho qualquer, ou fiscal, ou administrativo.
Ou... É, eu não vou saber por nome. Eu ouço o torcedor falar o nome do cara. Uhum. Esses nomes.
Mas aí é aquele negócio, o cara não sabe como é que funciona o bagulho. Aí fala, é, porra, tem nada a ver. Não tem isso aí, conselheiro em si, não tem nada a ver. Tem conselhos eleitos, tem uma porrada de diferença.
Eu acho que
foi importante o papo nisso. É sempre assim. O cara imagina, o conselheiro do Flamengo é um velho ladrão safado. Isso é a imagem normal, a primeira. Aí às vezes ele conhece um, fala, ah, não, pô, nem todos e tal. Mas é o que o cara imagina, que os conselhos do Flamengo chupam dinheiro. Porra, gente, o conselho do Flamengo deliberativo tem 1.800 abnegados que vão lá, 200 a cada reunião, entendeu? Vão lá para votar, é isso ou aquilo. Tem os caras que foram eleitos junto com a chapa. Esses estão mais assíduos. Deve ser lá, tem 200 foram eleitos, devem 100 ir aparecer lá nas sessões. E assim funciona. Tem o conselho fiscal que é eleito, que são menos pessoas. Conselho administrativo, que é só dos caras que são da antiga, lá do Flamengo. E assim, são esses os poderes. Negócio de conselheiro, conselheiro, porra, tem nada a ver. Isso aí é generalização. O que atrasa o Flamengo são as práticas não republicanos, entendeu? Não é o estatuto em si, a estrutura. Ela é antiga, ela é lenta, ela pode ser modernizada, pode ser melhorada, né? Só que é o seguinte, o que não é ele o problema é quando o negro não trabalha bem. Quando é desonesto, quando trabalha mal, quando bota os culpados todos e não bota o time pra frente. Esse que é o problema. É a questão de postura de cada um. O Flamengo em si não é o sistema que tá errado, não. Dá pra funcionar direito, dá pra funcionar melhor. É verdade, tá defasado o estatuto, precisa ser modernizado, tem uma porrada de coisa que eles não pensam. Mas beleza, isso pode ser mudado. A maneira de trabalhar é que vai dizer, cara, se vai funcionar ou não. Então eu acho que a galera que está esperando muita coisa do Flamengo esse ano, acho que tá no direito de querer de esperar mesmo, porque a gente teve 3 anos aí difíceis, né? E seriam 8 anos difíceis se não tivesse ganho o Brasileiro em 2009. A gente está num sofrimento de muito tempo. Então, porra, o Flamengo quer tudo ao mesmo tempo, a torcida tem todo o direito disso. Só que eu acho que não vai rolar. Eu acho que a gente não vai ter no Carioca o time formadaço. Agora, pode começar, né? Vamos ver o que vai aparecer aí. O Flamengo vende muito. Se for bem trabalhado, vai vender mais ainda. A gente vai levantar dinheiro para ter um time bom. É isso. Vamos. Eu vou ficar louco no primeiro jogo, vou achar que o Flamengo tem chance, né? Mas... eu não tenho muita confiança no que vai acontecer, não. Eu tô com boa esperança. Vamos ver o que vai rolar.
Beleza. Agora, no Buzado, vocês querem ver como é que faz para deixar dois flamenguistas em cima do muro? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Só pode responder gostei ou não gostei. Tá?
Vamos lá.
Pelaipe.
Gostei.
Gostei.
Ah, achei que os dois iam ficar no muro. É porque teve ensaio antes, né, seus viados?
Você tá cheio de casquinha de banana, seu safado.
Vai.
Isso. Devolve a lança de bolinha, porra.
Vai lá, Robinho.
Tomar no cu, meu ovo.
Gostei.
Arthurzão, repita a sua conclusão sobre Robinho no Flamengo.
Robinho é meu ovo.
Teu ovo, entendi. Seu ovo tá meio bom, deixa pra lá. Kaká.
Sonho de uma noite de verão.
Eu gostei muito.
Drogba.
Viagem de ácido.
Gostei também.
Arratona, não ferra, rapaz. Deixa de ser chapa branca, porra.
Ah, mas. Cara,
mas são nomes
pra. Fala sério, né, cara?
Qualquer fala sério. Hoje, acha que o Drogba veio?
Por que não?
Ou não, outro problema. Ele fez uma pergunta se eu gostei ou não. Gostei.
Ah, porra, vocês estão viajando. Ele tá falando do Flamengo, rapaz.
Não, eu acho que.
Por que o Drogba não pode jogar no Flamengo?
Porra, imagina. Seu cara, rapaz. Tá com saudade de Drogba?
Eu acho possível sim.
Ô, camaraco.
Então tá bom, me surpreenda.
Quer bicho?
Beleza.
Ó, esse bicho de avelã é bom pra caralho, viu?
É mesmo, é?
Porra. Fudei a caixa toda.
Vou até pegar um negócio pra comer lá, hein? Vai indo aí.
Porra, então não tem nada em casa, meu irmão. Cheguei do aeroporto direto, não tem nada pra roer aqui. Tem umas granolas meio velhas.
E sempre com granola, né? Tem seu Arthur, moleque. Acho que é só isso, né?
Cara, e aí?
Dá uma nota pra
administração. Já falou pra caramba?
Dá uma nota pra administração da Patrícia.
Ah, cara, a nota dela é muito baixa, cara.
Dá uma nota.
Dá uma nota de 4 pra ela.
Tosa.
O cara saiu pra comer salgadinho, sei lá.
O cara larga a porra toda aqui.
É, ele deixou gravando, né?
Esse é o departamento técnico que você arrumou, Arthur.
Porra, mas aí, o cara fala pra caralho, hein? Falou que ia ficar na dele.
Tô ouvindo, hein? Pô, me entusiasmei, cara.
Salgadinho aí, rapaz.
Me senti à vontade, fudeu.
Ei, voltou com salgadinho aí.
Porra, cara, peguei um vinho de amendoim, bonzão.
Boa, dá nota aí, Tosa.
Hã?
Dá nota aí pra administração da Patrícia, 0 a 10.
3.
3 e 4?
É foda, hein, maluco?
Tá fudido.
Não, pô. Tava 0, foi pra 3, tá bom, melhorou.
Melhorou já.
Pô, eu dei 4, eu sou bonzinho.
É isso aí. Queridos, voltamos quando?
Ano que vem.
Pô, esse é o último do ano, né? Vamos deixar aquela mensagem de Feliz Natal pra todos. Feliz Ano Novo. E vamos começar em janeiro um outro.
Isso aí. Fala aí, dá o teu boa noite aí, Rico. Bom dia, boa tarde.
Então, pessoal, prazer revê-los, no caso... virtualmente.
Que boa.
Então nós voltamos em janeiro com o podcast, vamos tentar fazer um negócio mais mais decente, né, Arthurzão? Porque a gente sempre para, fica 2 meses, volta e faz 2 de uma semana e tal.
Esse ano tudo já é diferente.
Vamos ver se o Tosa bota ordem nesse galinheiro.
É isso.
E que eu desejo para vocês, flamenguistas, que 50% pelo menos da esperança de vocês na nova administração funcione, de verdade. Espero que vocês tenham um clube à altura do que vocês merecem. Acho que vai demorar um pouco mais, vai ser mais difícil do que vocês pensam. Mas eu faço votos para que vocês consigam tudo isso e vejam um Flamengo melhor aí. Já começando no final, do meio para o final de 2013, com o Mengão mais forte. Valeu, bom Natal para todo mundo, bom Ano Novo, especialmente para vocês dois aí, Tosa e Arthurzão, e que a gente discuta muito futebol ano que vem junto aí.
Valeu, meu camarada. Bom, deixa eu dar meu boa noite aqui, feliz Natal a todos. Feliz Flamengo Novo, se Deus quiser. E muito feliz de estar com vocês também aqui, pô, agradeço. Mas sem esquecer lá dos meus camaradas da Tosa Cam, eu não saí da Tosa Cam e continuo lá. Toda quinta às 10, a gente vai transmitir aí dia 27 a posse do presidente Eduardo Bandeira de Melo de lá. Enfim, agradeço aí ao Arthurzão, ao Rica, bom Natal pra vocês, bom ano a todos que estão ouvindo. Tudo de bom.
Você sabe que aquela mulher do pet shop lá em Engenho de Dente se fudeu por causa da Tosa Cam, né?
Pô, tô nem sabendo de nada de pet shop. Mas aí, bom, galera, Rica, Tosa, bom Natal, boas festas. Acho que a gente vai se ver lá na posse dia 27, vou tentar chegar lá. Tosa,
vamos lá.
Dá a pala lá no teu programa. Opa. E, enfim, galera, foi muito bom retomar aqui o nosso podcastzinho humilde. E, pô, eu também tô cheio de esperança pro ano que vem. Acho que, porra, o time, só com essa chegada aí dessa galera, vai dar uma sacudida. Talvez os caras com quem eu tenho, porra, malhado pra caralho, tomem um sacode, comecem a jogar bola. Eu acho difícil, muito deles, eu acho que já passou, né? Não preciso nem ficar dizendo o nome, mas o Mengão, vamos ver como é que vai ser esse grupo, a gente já sabe que é o Dorival, não sabe se vai ter o Luzinho. Vamos ver quem vai ficar e quem vai chegar. E é isso aí, bom ano pra todo mundo, bom astral aí nas festas, junto com a família, junto com a pessoa que se ama. Um abração pra todo mundo, a gente vê mês que vem outra edição do podcast do blog. Abração. Mengão sempre.